dia, boa tarde, boa noite! Feliz ano novo, Bagacete! Faz tempo que vocês não ouvem a nossa voz, mas queremos dizer que sentimos muita saudade de vocês.
E estamos quase chegando ao nosso episódio 100! E ó, a gente promete algo muito especial para comemorar esse marco. Em breve vocês vão poder não só escutar, mas como ver. Spoiler.
Vem aí, hein? Mas hoje a gente tá numa certa zona de conforto, digamos assim. Por quê? Porque o assunto é marketing, né, Bagacetes? A gente quer conversar aqui com vocês sobre como se criam tantos padrões assim de comportamento e consumo.
E olha só que interessante pensar quantos desejos de consumo, comportamentos foram moldados por uma equipe de poucas pessoas, né? Uma equipe que, por sua vez, muitas vezes é composta só por homens brancos cis.
E hoje vamos além das propagandas coloridas, slogans cativantes, os outdoors brilhantes. A gente vai explorar o quê? A gente vai explorar essas estratégias psicológicas, jogadas de precificação, desenvolvimento de produtos e que eles moldam os nossos hábitos e a nossa cultura.
E não tem teoria da conspiração do TikTok aqui, tá?
Nem curso de marketing digital que promete você ganhar milhões.
Nem coach de marketing que promete mudar a sua imagem. Seu marketing pessoal e mudar sua empresa, os números do dia para a noite. Mas vamos lá, para espremer essa ideia, a gente convidou ela, maravilhosa Tânia Teixeira, que é doutora e professora dos cursos de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. E um fato, ela foi a nossa professora na faculdade, então a gente está aqui ó, de coração quentinho e estávamos com saudades.
Meu irmão, fala sério. Sério. Não, mané, não é fala sério de fala sério. Fala sério, essa Pepsi Twist é o tipo da parada que fala sério.
Cala a boca.
Ih, o cara.
Estressadão, ué. Tem limão.
Não, isso não é um problema, cara. Eu sei que tem limão.
Ô, imbecil. Minha irmã.
O que, que tem tua irmã?
Espremer a minha irmã.
Venda lata? Que é isso? Peraí só um segundo. Cara, tua irmã é muito gostosa.
Ô, você tá louco?
Papo sério, meu irmão.
Uhul.
Fala baixo.
Galera, a irmã do cara é muito gostosa.
É mentira.
Vai chegar a irmã do cara.
Inclusive, demoramos horrores pra começar a gravação, porque a gente ficou batendo papos aqui, gente. Um café sem café, sabe? Que delícia receber você aqui, Tânia. Se apresente aí pra galera.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer imenso estar aqui no Bagaço da Laranja. E mais ainda, um prazer poder rever, mesmo que a distância, né? Sérgio e a Gabi. Bom, eu sou a Tânia, sou professora na FECAP desde 2007, nos cursos de Relações Públicas e Publicidade, e também sou professora no curso de Jornalismo na Casper Libero. E estou aqui para a gente conversar, né? Para a gente trocar ideia, é isso aí.
Gente, essa queridona aqui foi ali nossa professora por algumas matérias, já nem lembro mais, já faz tanto tempo que eu me formei. Oi. Mentira. Mas eu tenho certeza ali que a gente era os alunos favoritos dela.
Sim, com certeza. Mas isso sem dúvida.
E sem dúvida.
Oh,
a galera que vai ficar com ciúme.
Ah, pode ficar, mas vocês sabem quem é. Sérgio nota 10, né? Sérgio nota 10, Gabi.
Ai,
sempre
tá vendo,
foram,
gente,
imagina.
Olha só.
É isso.
Uma querida, nada de viés esse episódio. Mas, de qualquer maneira, engatando já no nosso assunto, acho que uma das histórias mais malucas de marketing, assim, de tendo comportamento e consumo aqui do Brasil, nosso paizão aqui de meu Deus, é a invenção do Dia dos Namorados em junho. E assim, a gente acabou de sair do carnaval, que foi no dia 13 de fevereiro, e o resto do mundo comemora ali no dia 14, mas... né? Carnaval estava ali, gente.
É, não tem como você prestar atenção em São Valentim, acho que é São Valentim, né?
Uhum.
Com carnaval rolando, não rola. Mesmo quando o carnaval é em março, a gente já tá no pré-carnaval, né? Nós brasileiros, a gente sabe. Mas, ó, a história original é que o João Dória, não esse que tá rolando por aí, né? Mas o pai dele, ele enfim, criou um programa comercial para incentivar a comemoração do Dia dos Namorados, né? Então, dá uma importada nessa data, para o dia 12 de junho, um dia antes do dia de Santo Antônio, né? Que é considerado casamenteiro. E o resto é história, né, Gabi?
Com certeza. E fun fact aí, gente, eu quero falar que minha mãe acendeu vela para Santo Antônio para arrumar namorado, tá? Vou expor minha mãe sim aqui nesse episódio.
É, deu certo.
Porque... é, tá vendo? Ela caiu no marketing da Igreja Católica.
Achei ofensivo. Quero mais.
Mas, querendo ou não, Dia dos Namorados é uma das datas que mais movimentam o comércio aqui no Brasil. E é a terceira data, segundo ali também o artigo da BBC. A gente vai colocar no... na descrição do episódio, ela só perde pra Natal e Dia das Mães. Olha que curiosidade. Se você pensou que era Black Friday ou qualquer outra coisa, não. Black Friday não entra em épocas comemorativas. Dia dos Namorados é um furdúncio aqui no Brasil. Mas nada de fake news. Então vamos confirmar aqui com a nossa jornalista presente. Tá certo isso, Tânia?
Certíssimo. Foi o pai do João Dória mesmo que fez isso. Você tinha uma queda nas vendas, né? Então você tinha um pico no Natal. Aí você tinha um pico no Dia das Mães e você só ia retomar a venda depois no Natal. Então você ia ficar de maio até dezembro sem uma data para puxar. Dia das Crianças, hoje, eu acho que era a quinta que mais vende, mas também é uma coisa muito específica para brinquedos, né? E ele vendo a venda que tinha isso na Europa e nos Estados Unidos, que na Europa também se comemora o dia de Valentine's Day, de São Valentim, ele fala, bom, quem é o santo casamenteiro aqui no Brasil? E porque ele precisava, e caiu perfeitamente, no meio do ano, né, que é junho, já na segunda quinzena de junho, era a data boa para você respirar e aproveitar o Natal. Foi por isso que ele, como bom publicitário, criou essa data para vender.
Quero dizer que eu fico chateado, porque o meu aniversário é dia 9 de junho. Então eu recebo presente embutido assim, tá? Ó, já fico o feedback, viu, Vinícius? Você tá ouvindo? Mentira, você me dá bonitinho dois presentes.
Marcos Palmeira, você me deixa maluca, gostosão. Se eu levasse você para minha casa, você não teria um minuto de sossego. Nem no quarto, nem na sala, nem no chuveiro. Eu tirava toda a sua roupa.
Ah, é?
Mas pensando bem, eu deixava você só de Havaianas.
De Havaianas?
É que meu chuveiro dá choque.
Havaianas, tudo em luz.
Puxando aqui o assunto também, né? A gente vai falar aqui de como marketing, publicidade vai moldando nossa cultura, nossos hábitos. Vocês conseguem identificar marcas que capturaram, até mesmo conseguiram moldar uma identidade nacional do brasileiro? Tipo assim, publicidade definindo, refletindo quem é o brasileiro
Havaianas.
No século XXI. Havaianas é o que vem na minha cabeça, cara. Quando eu tava escrevendo a pauta, eu falei Havaianas.
Guaraná Antártica.
Guaraná
é brasileiro. Total. Guaraná. Mas Guaraná, total. Com, Guaraná com pipoca, Guaraná com pizza. Então você pega... é o que rola no, na sala, na cozinha do brasileiro e expande isso até para as pessoas se identificarem, né? Então eu falo, pá, mas olha, eu tomo Guaraná com pipoca mesmo, gente, olha, parece que a pessoa adivinhou. Não é que adivinhou, gente, é pesquisa.
Com certeza. Inclusive, Havaianas é uma marca, assim, bizarra, bizarra, gente. O brasileiro usa Havaianas coloridas e Havaianas estampadas e Havaianas não sei o que. E a Havaiana mais barata lá que a gente tinha, que era com a bandeirinha do Brasil, ou a branca e azul, que eram as mais descartadas por aqui e eram as mais baratas, são as mais caras lá fora. Os gringos amam a Havaianas com bandeirinha do Brasil.
Eu levei de presente.
E se você vai pra fora e vê alguém de Havaianas com a bandeirinha do Brasil, pode ter certeza que é gringo, não é brasileiro.
É caro mesmo. Eu
acho que brasileiro nem compra Havaianas com a bandeirinha do Brasil.
É total souvenir,
não,
cara.
Não tem Havaianas. Nunca nem pensei em comprar Havaianas com a bandeirinha do Brasil.
Nem na Copa, Tânia.
Não. Não.
É, e Guaraná, inclusive, combina com Copa do Mundo, né? Porque,
sim,
pra mim, eu lembro de seleção, lembro de Guaraná patrocinando. Então, o futebol em si, apesar de fazer parte ali do estereótipo do brasileiro, né? Ele é, sim, ainda um dos grandes movimentadores de patrocínio e de marca. Essa questão de patrocínio de time ainda é muito forte no Brasil e movimenta muita grana. A gente sabe o impacto que tem ali positivo pras marcas, né? Quando elas investem em time de futebol, em pacotes ali de patrocínio de Globo, de Sport TV, essas coisas. Eu trabalho em agência, então vira e mexe a gente recebe essas questões de pacote, promocional BBB, né, promocional carnaval, quanto vai custar pra patrocinar não sei o quê. Gente, milhares, milhões de dinheiros ali rolando nos bastidores e você acha que é um negócio tipo, ai gente, o que que é? 15 segundos, né, nada demais.
Nossa.
Gente, é um impacto bizarro.
Eu recebi um relatório agora que agora, né, foi a semana passada, o Big Brother Brasil já fechou R$1 bilhão em patrocínio. Só com patrocínio. Patrocínio fixo, aquele que aparece dentro do programa. Não é aquele patrocínio do intervalo comercial, que às vezes ele até aparece, mas não... Demicon é só dentro do programa, né? Ele não aparece no intervalo comercial.
Uhum.
Então, assim, aí você tem outras marcas que entram nesse intervalo comercial. Fora esse intervalo, já R$1 bilhão. Ou seja, quem acha que o ano que vem não vai ter BBB, vai ter BBB.
Isso daí...
É o programa de maior lucratividade da Rede Globo.
E eu acho que o BBB já está dentro da nossa cultura brasileira também. Mesmo sendo formato importado, eu me sinto muito representado pelo BBB. Acho que esse formato abrasileirado dessa versão, cara, é isso. Acho que todo mundo moldou hábitos de consumo também, vendo o que tinha na casa. Eu lembro que quando surgiu aqueles móveis grandes, poltronas, aquelas fofas que resistem à água e tudo mais, eu fiquei louco procurando. E aí eu vi que a marca que patrocina o BBB, cada poltrona daquela é R$12 mil. Aí eu fui direto olhar onde? Na Shopee, né? Vamos ver a versão, né? Mas apropriada pro meu bolso. Também era caro, acabei não comprando, né? Mas enfim.
Eu lembro de uma época que todo mundo tinha o mesmo bendito edredom da Zelo.
Sim.
Porque tinha na casa. E todo mundo tinha o bendito edredom de escritas japonesas. Todo mundo tinha.
Nossa,
e quem era menina tinha o bendito edredom das menininhas, tipo... Cara, tem certas coisas que você fala, só de olhar, você lembra.
O brasileiro, a gente como nós três como comunicadores, o comunicador, se a pessoa assim, ai, não gosta de fofoca, então não faça comunicação. Né? Então,
começa
assim,
por
não
aí.
Faça, começa por aí. Mas o brasileiro, ele é fofoqueiro.
Graças a Deus.
Então, essa coisa de... Amém, Senhor. Desde a época da colonização. O brasileiro, ele é fofoqueiro.
Mas fofoca boa, né, Tani? Nada de choquei por aqui.
Não, pelo amor de Deus. Fofoca real ali, ou quase isso, como diria o Nelson Rubens. Eu aumento, mas não invento, né? Então, é uma coisa assim. O Big Brother, gente, é uma delícia, porque é uma permissão que eu tenho de fazer fofoca da vida dos outros.
Uhum.
Então, assim, é uma permissão que a Vanessa Camargo está me dando... Deu saber ali da família dela. E quando lá ela fala, quem que você levaria uma brincadeira pra ilha deserta? Ela fala, todo mundo, menos minha madrasta, né? Então, assim, o ódio à madrasta não é coisa do Léo Dias, é fato. Então, assim, ela permite isso, né? O BBB dá um salvo-conduto pra gente bilhotar a vida alheia.
E é um momento, acontecimento, né? Eu vi alguns criadores de conteúdo reclamando que é impossível fazer qualquer coisa nessa época que não seja aproveitando esse vácuo aí do programa. Realmente é muito difícil, gente. Minha timeline é só Big Brother. Beleza que, né, algoritmo personalizado, que eu consumo, aparece mais ali pra mim. Mas é difícil. Se você consome qualquer coisa dessas páginas de fofoca, é a única pauta, de páginas jornalísticas até, faz a cobertura. Tem a editoria de entretenimento que vai estar lá, ó, bombando com o BBB. Então não tem como fugir. E realmente atrapalha até outras coisas de irem pra frente. Acho que o ano acaba mesmo, não é depois do carnaval. É depois do Big Brother.
Há exceções.
Concordo com você.
Há exceções, depende da edição, né? Ano passado acabou cedinho.
Agora do Prior, nossa senhora.
Uau.
E ainda mais que a gente tava todo mundo em pandemia e tudo mais. E tem um ponto muito importante de se lembrar, que o marketing mudou muito desde a pandemia, né? Então a pandemia obrigou muitas pessoas ali a sair de estratégias tradicionais de marketing. Ali, quando a gente... É que quem é de São Paulo não vai lembrar tanto, porque tem a Lei Cidade Limpa, mas em outros lugares do Brasil tem outdoors, tem placas, sinaleiros gigantes. Durante as... Você sabe que você saiu de São Paulo, quem é paulistano, quando você tá em Osasco e já vê outdoor, sabe? em Alphaville já tem outdoor. E a gente esquece desses meios tradicionais, mas a gente precisa se reinventar a todo momento, e a pandemia ela veio justamente ali para movimentar o mercado digital da coisa e pensar em estratégias mais fora da caixinha, né? E nessas estratégias fora da caixinha, eu posso pontuar aqui o storytelling, né, gente? Porque essa cativação, essa contagem de histórias, né, que você precisa se conectar com o público, emocionalmente falando, né, você precisa, o brasileiro em si, ele é uma pessoa que precisa ser cativada, né? Então, quando a gente fala do marketing, a gente precisa pensar em regionalidade, né, Tânia, também. Então, eu queria saber a sua opinião de, nesse sentido de como você acha que mudou, assim, pré-pós-pandemia, o marketing em geral, e nessa questão de regionalidade do Brasil.
É, a pandemia, ela faz, agora, já faz 4 anos, né, que teve a pandemia, já está um termo mais banalizado, mas ela surge o termo de a humanização da marca na pandemia. Né? Então, assim, não só porque as pessoas, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia quem a gente ia perder, né? Então, assim, eu não sabia se eu pegasse o vírus, se eu ia sobreviver ou não. Então, essa incerteza faz com que a humanização das marcas se aflorem e a partir de então, a marca não deixa mais essa humanização. Hoje mesmo, eu estava, antes de começar aqui a gravação, estava vendo a peça publicitária do Itaú com o Ronaldo Fenômeno. É assim, é emoção o tempo inteiro, né? Então, aquela é o Itaú que todo banco não tem. Eu trabalhei 30 anos em banco. O objetivo, então, o açougueiro tem o objetivo de vender carne. O banco tem o objetivo que é dinheiro. Então, o banco só pensa em dinheiro. E aí você vê uma peça do Itaú com o Lewis Hamilton e agora com o Ronaldo Fenômeno, você fala, ai, nossa, como Itaú é bonzinho, porque só está falando dessa humanização. Mas é para exatamente trazer e fazer essa conexão com o emocional da pessoa. Então a pessoa, tipo, ah, não, Itaú não vai me explorar. Porque olha a peça publicitária do Ronaldo Fenômeno falando só do lado humano do Ronaldo Fenômeno. Da superação, da onde ele saiu, para onde ele veio, que é o sonho de todo mundo. É o sonho, inclusive, de quem é classe AAA, AAA. Né? Então, assim, o AAA, ele quer ser, ah, se meu avô tinha uma fábrica, eu quero ter 3. Então, isso é da onde eu estava e para onde eu vou. É claro, uma pessoa que sai de uma comunidade, no caso do Ronaldo, e vira dono de 2 times, né, de futebol, um lá em Valladolid, outro aqui no Cruzeiro. Então, assim, cara, imagina essa jornada. Mas isso também não impede nada dessa menina, falando em Big Brother, da Vanessa Lopes, que é milionária, de querer ir para o BBB para ela poder aumentar ainda mais, a estourar a bolha dela. E aí ela, tipo, não, eu não sou... Eu quero ser famosa mundialmente, não, de repente até pode ser, mas eu quero ser famosa nacionalmente, que ela não é. Então, não importa a tua classe social, de onde você tá, para onde você vai, é uma ascensão que qualquer um tem. Ninguém fala assim, ah, não, eu já sou multi-mega milionário, eu não quero fazer mais nada na vida. Isso é exceção, né? Porque a pessoa tem essa ambição. E as marcas, elas vão exatamente nisso, aonde você pode chegar. Que os coaches também, né, também fazem isso. Aonde você vai, você já conquistou o Everest, agora sobe mais 3 vezes. Agora sobe sem cilindro. Agora sobe carregando elefante. Pra, né, pra você sempre o primeiro. É, você fez 2 perguntas, Gabi. Desculpa, eu esqueci a segunda.
Imagina, eu ia perguntar da questão da regionalização do Brasil, né? Porque quando a gente fala de marketing, a gente tem que pensar regional, né? Porque não, o mesmo marketing, é o que o Sérgio disse ali no começo. A gente já se apropriou do Big Brother. Big Brother não é mais holandês, gente. Big Brother, pra quem não sabia, nasceu na Holanda, ali na Endemol.
É brasileiro.
Não é mais. Chega, Big Brother é brasileiro. É o grande irmão mesmo, ali, que seja George Orwell mesmo, e é isso aí, 1989.
84.
Isso, a louca, 1989 é o nascimento do meu irmão. E eu li, imagina se eu não lê.
Não, é referência a Vanessa Lopes, que super leu o livro e não sabia dizer o nome do livro lá no programa.
É, pois é. Enfim, né, eu acho que marketing é isso, é você pensar regional, não é você trazer uma... Vou dar um exemplo que... Nossa, Enfim, saudades Amaral ali nas nossas aulas de marketing da FECAP. A gente teve um professor que dava vários exemplos antigos, tá, gente? Mas eu me lembrei de um exemplo antigo de questão de nome. Que quando vieram trazer um carro pro Brasil, não pensaram regional. E aí trouxeram a combizinha que é a Xana. Né? Que é a vanzinha que chama Xana. E Xana no Brasil, né, gente? Mas é que nem agora esse jogo que é, imita Pokémon, que é o Power. E aí tem os paus. Aí tem o texto, tipo assim, você pode montar no seu pau. E aí você fica tipo, gente, acho que não pensaram em regional, sabe? Porque às vezes é isso. Às vezes você tem que mudar o nome da sua marca pra caber aqui no Brasil. É que nem os Oxos. Gente, pra mim é Oxo, não é Oxo. Mesmo que esteja escrito Oxo, pra mim não é.
Não, pra mim também não. É Oxo e acabou.
Aceite que nem Leroy Merlin.
Ah, exatamente.
Leroy Merlin.
Não, não tem. Então, e esse regional, né? Obviamente, com a internet, cada vez mais a gente vai diminuindo, né, o nosso regional. Então, cada vez mais vai massificando a própria cultura, o que é um absurdo, por conta da internet. Mas, mesmo assim, marcas que têm uma abrangência nacional, elas fazem trabalhos regionais. Então, a Nissin, ela lançou um Nissin só lá pro Nordeste, que era miojo costela, e que nem veio, sabor costela, que não veio para cá. Então, às vezes, eles fazem isso para poder, especialmente para o Norte e Nordeste, qual é o gosto que eles vão consumir. E a gente está falando de
miojo.
Um macarrão instantâneo, né? Do miojo. Mas mesmo assim, essa regionalidade, seja ela algo mais nacional, como a gente estava falando das Havaianas, do Guaraná Antártica, que é você fortalecer a cultura local, né? Você também acaba fortalecendo, principalmente o Nordeste, que tem uma cultura muito consolidada, né? Você lança produtos específicos para aquela praça, né? O Guaraná Jesus vende aqui em São Paulo, vende, mas é uma coisa quase que exótica, né?
Uhum.
Então é igual.
Eu amo.
Mas não é um produto massificado aqui em São
não
Paulo.
Não é. Você não acha?
Checkmate, que é a bebida alcoólica que é de Minas Gerais. E aí a galera que foi lá no carnaval descobriu e falou: minha nossa senhora, a gente precisa trazer isso pra São Paulo, entendeu?
Eu tava assim. Mas agora, checkmate, a principal praça é São Paulo. Carnaval, eles querem pintar de checkmate. Então vamos ver como vai ser essa adaptação.
Checkmate é o drink do momento. Vem com o Gui aprender a fazer. Pra esse drink mineiro, você só vai precisar desses ingredientes aqui.
A raiva, a tristeza, o nojo e o medo.
Por fim, coloca o Guaraná pra completar.
A gente falou um pouco de humanização, a gente falou de contação de histórias. E tudo isso é amarrado, é criado a partir de pesquisa, né? Que foi uma coisa até que a Tânia puxou aqui em uma das respostas. Tânia, você pode contar pra gente um pouco de como que funciona o processo de uma pesquisa de comportamento, de cultura e de outras particularidades, né, do brasileiro, de regionalidades, inclusive, e como que isso se traduz pro que é exibido pra gente via marketing, publicidade?
Quando um banco nacional, como o Banco do Brasil, que eu trabalhei muitos anos, você vai fazer, você tem aquela peça publicitária que vai ser nacional, né? E você tem os regionais. Então, aonde você vai fazer a propaganda específica com uma entonação, com o sotaque local, com elementos no cenário para identificar aquele local. Né? Então, as peças, quando a gente ia fazer uma peça publicitária pro Pilar, que a gente chama Pilar Atacado, que era para grandes empresas, isso é muito São Paulo. Grandes empresas é São Paulo, não é nem Rio de Janeiro. Então, grandes escritórios de advocacia, grandes escritórios de engenharia estão em São Paulo. Então, mesmo uma grande empreiteira do Nordeste ou de Minas Gerais tem que ter uma sede, um escritório aqui. Então, quando a gente ia fazer alguma coisa, traga a sua empresa para o Banco do Brasil, todo o cenário, toda a locação, ele era na Avenida Paulista ou na Berrini, era lá que a gente ia filmar. Tá? Então, isso por quê? Para você fazer essa identificação. Isso é através de pesquisa. Você faz isso, você faz muitas vezes, você faz o piloto e você faz uma pesquisa que a gente, na maioria das vezes, quando é uma peça publicitária, é o Fox Group. que você vai reunir pessoas numa sala, passar a peça publicitária e ver a reação dessas pessoas. Se gostaram, se identificaram ou não. Tudo é feito pesquisa. Então, assim, às vezes, hoje em dia, engraçado, eu não sei se é por conta da geração, que a geração que está tomando o poder é uma geração um pouco mais ansiosa, que é tudo para ontem. Às vezes eu vejo algumas coisas que falta pesquisa.
Uhum.
Né? E aí eu falo, isso é uma decisão, faltou pesquisa porque, porque eu preciso colocar essa peça, eu preciso soltar esse produto antes que a concorrência faça. E aí dá, muitas vezes dá errado, porque você não faz a pesquisa. A pesquisa é cara, a pesquisa é demorada, mas ela é fantástica.
Oh.
Ela é fantástica. Então, assim, no caso, agora, shows.
Ou pior, né? Faz a pesquisa errada.
Exatamente.
E aí a galera faz formezinho, e aí fala, ai, gente, responde aí. Isso é o que a gente
enquete no Instagram.
Né? E aí você vai falar com a tua bolha. Então, assim, tem uma empresa que tá fazendo muitos shows, uma empresa nova, muitos shows, que eu tô começando a ver algumas coisas, assim, observar, e eu falei assim, olha, tá faltando pesquisa aqui. Então, assim, um exemplo. Um sucesso, Titãs Encontro. Ó, pô, legal, foi um sucesso.
Já sei qual é a empresa.
Agora vamos lançar uma For Fun. Ah, eu vou falar. Vamos lançar For Fun. For Fun tá sendo um sucesso no Rio de Janeiro. São Paulo, se entrar hoje lá, você compra o que você quiser, a hora que você quiser. E não vai lotar o Allianz. Vai lotar porque vão abrir portão. E aí, bicho, entra de graça.
Uhum.
Vai lá no dia do show, se você é fã, que você vai entrar de graça. Porque não vai, por quê? Porque é regional. O que, que é isso? É falta de pesquisa.
Uhum.
É porque, e aí, no Rio de Janeiro, tá faltando lugar. Então eles já venderam 3 Marina da Glória, que é 15 mil, máximo 15 mil lugares. Ah, meu, agora vamos correr para fazer Engenhão. Cara, isso é falta de pesquisa, isso é falta de planejamento.
Uhum.
O Engenhão já tinha que ser. Agora imagina, eu comprei para Marina da Glória, que não vai ter o mesmo palco, e aí eu tenho que ir em Engenhão, e aí eu vou ter comprado de novo para ir no Engenhão, para ver aquele bairro, que é uma empresa maravilhosa, né? Faz um palco lindo. O show do João, eles fizeram, foi uma coisa alucinante.
Ah, foram eles que fizeram do João também, né?
Eles que fizeram. E aí, outra coisa, cara. Agora anunciaram o terceiro show do João. Sabe quando vai ser? Janeiro 2025. Cara, isso é falta de pesquisa. Porque você já tinha que saber que em São Paulo... Ah, mas em Minas, o João Fortaleza tá encalhado. Isso é falta de pesquisa. Né? Então, assim, por quê? Eu acho que é da geração, não é nem falta de profissionalismo, incompetência, não. Eu acho que é essa ansiedade, deixa eu fazer, porque se eu não fizer, eu não sei o que vai dar, mas se eu não fizer, o concorrente vem e faz. Eu acho que é isso.
Deveriam fazer uma pesquisa sobre isso, né, Tânia, para saber se é isso.
Exatamente, exatamente. For Fun, parece que foi... Eu estava viva nos anos 2000, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa banda. Nunca ouvi falar, mas parece que nos anos 2000 eu devo ter sido abduzida, parece que foi um grande sucesso. É engraçado porque eu dou aula pra gente jovem, então geralmente eu sei o que é sucesso, né? Então, assim, não porque vocês, alunos, meus ex-alunos, acabam falando, bem, eu entro na sala de aula ouvindo, eu falo, o que é isso? MC Bin Laden eu conhecia não por causa de Big Brother, mas por causa de aluno. Por causa de aluno. Né? Então, assim, tem outro. E eu nunca ouvi falar. Meus alunos nunca falaram de For Fun. E aí, o que acontece? Mas parece que foi muito sucesso. Mas eu tô achando que foi um grande sucesso muito regional, muito no Rio de Janeiro. Muito mais do que fora do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, e faltou pesquisa. Né? Para não tomar essa bolada nas costas. Que tá na cara. Que, por mais que você altere os dados... Tá na cara que não tá indo, que já era pra estar esgotado.
Não, e outra, né? Eles ativam alguns gatilhos, que você falou do show do Titãs, né? Que era Titãs Encontro, o último show, nossa, os últimos shows que vão ter, piriri pororó.
Foi.
Aí eles ativam esse gatilho emocional, né, que a gente chama, de desespero, né? Tem um nome, é o gatilho de urgência.
Sim.
E aí você vai e você fala, não, preciso comprar isso agora. Aí vai o Lollapalooza e anuncia...
O que ia ser 10 shows só, viraram 47. E aí é o negócio, né? Pra, então, assim, como que é? Era...
Então eu vou comprar depois. Exatamente. Então eu vou comprar depois. Então eu vou comprar depois. É isso que acontece, sim, principalmente com aqueles cursos, uhum, de internet, né? Que a pessoa fala, não, você só pode comprar agora. Só hoje você tem R$1.200 de desconto e não sei o quê.
Ficou manjado. Esqueci.
É, e aí dá 3 meses, começa de novo a fórmula do lançamento. Aí 3 meses... Fórmula do lançamento. E aí você vai perdendo essa munição que você tem de gatilho, né?
Uhum.
Então, ou você revê o seu produto, ou você muda a estratégia.
Exatamente.
Porque as pessoas estão manjando cada vez mais ali de estratégia.
E essa empresa de shows já tá pegando essa... As pessoas nas redes sociais já estão falando isso. Ah, não, vai ter outro. Ah, eu não fui no show do João, mas vai ter outro. Hoje anunciaram o outro. Tudo bem, vai ser em janeiro, por conta, acho que, da agenda dele. Né, que o menino tá fazendo sucesso e merecido. Eu lembro quando ele foi no FECAP Cases.
Sim,
não, essa história, isso, gente.
Foi em 2018.
É muito doido, né?
Foi em 2018, eu acho, não sei. Eu acho que foi em 2017, 2018.
Foi um ano antes dele bombar, basicamente.
Foi.
E na época ele só cantava cover da Marília Mendonça, versão mais triste ainda do que as músicas da Marília Mendonça versão, né?
É.
Ainda, enfim, bem que não é o portunejo, né? O sertanejo de Portugal.
É.
Mas assim, é um menino super, super bacana, que teve lá no nosso FICAP Cases. Gosto muito dele, espero que ele tenha muito sucesso. Tanto que o empresário dele, o ano passado, foi no FICAP Cases. Eles têm um carinho ali pela FICAP, então espero que ele tenha muito sucesso. Mas falta, a pesquisa é importante por isso. Para você não ter que falar, poxa, ser surpreendido e ter que fazer um terceiro show daqui a um ano.
É que nessa história são 3 prejudicados. O João,
sim,
que deixou de poder fazer outro show aqui.
Show.
E ele vai sofrer as consequências do desgaste com o público.
Sim.
O público, que teve uma experiência completamente devastadora ali para comprar um evento. Por exemplo, eu odeio comprar coisas na Eventim. A Eventim, pra mim, tinha que ser extinguida. É péssimo. É uma experiência de consumidor ali horrível.
Vamos fechar mais uma empresa hoje. É Choquei Eventim.
É.
Isso.
E a empresa em si que tá fazendo evento, sabe? Porque, pô, eles vão ser prejudicados ali porque as pessoas já começaram a manjar. Pô, ali eles, vão fazer outro. Não, daqui a pouco fazem outro. Não, daqui a pouco vão adiantar. Daqui a pouco vão atrasar, sabe? Então... É, acaba perdendo a reputação ali da empresa. Então, eu acho, sim, que tem muito a ver com essa questão de ansiedade, como você disse, Tânia, e também essa questão de falta de pesquisa, mas eu também acho que tem essa necessidade de mostrar que tá sendo feito, sabe? Tipo, tem alguém por trás, principalmente quando a gente trabalha em agência, assim, a gente sabe a urgência dos clientes, né? Então,
e a grande sacada, né? A grande sacada. Eu tive uma sacada.
É, e quando você é cliente, você quer tudo pra agora. Você quer tudo pra agora. E tudo pra agora. E aí, quando você é agência, você precisa de tudo pra ontem. Tudo pra ontem. Tudo pra ontem. E aí você fala, putz, não tem tempo, gente. Meu chefe até fala, ué, virou pastelaria? Porque vocês querem um plano aqui em 2 dias? O que que é isso? Não se faz plano em 2 dias.
Eu nunca fui agência, Gabi. Eu sempre fui cliente. Então, assim, cliente é chato e a gente pilha mesmo. Então, assim, eu quero para ontem, porque pode ser que hoje o meu concorrente esteja tendo essa ideia. Pô, o ano passado, no Dia das Mulheres, agora vai ser 8 de março, Dia das Mulheres, o ano passado o McDonald's teve uma grande sacada. Que eu também acho, aquela coisa urgente, vamos fazer isso, é rápido, e aí acaba sem pesquisa e acaba saindo dando muito errado. Que eles tiveram a grande sacada
de colocar só mulheres trabalhando?
Exatamente. Dia das Mulheres, só mulher trabalha. E o homem teve folga, né? Então, caixa, que é homem do McDonald's, ó, você tá um brinde pra você no Dia das Mulheres, você não precisa trabalhar, porque só mulher vai trabalhar. E foi um tiro no pé. É que a marca é forte. Que é McDonald's.
Uhum.
Mas se fosse o hambúrguer do seu Zé, tava cancelado e tava com prejuízo absurdo.
Uhum.
Né? É que o McDonald's cria essa necessidade, né? E que você falou agora há pouco, né? Você cria a necessidade de eu tenho que ir ver porque é o último. Não vai ter mais. Uhum. Aí eu descubro que não. Pô, o que era 10 virou 47. O que era 1 já virou 3. Então, assim, você cria essa necessidade e o McDonald's cria essa necessidade. Então, obviamente, ele nunca vai ser cancelado. Mas...
É, quando a gente pensa ali na... Nossa, vou dar um termo... Pirâmide de Maslow. Você pensa ali muito na base ali da pirâmide, sim, que é a necessidade, que é a comida, gente. Então você vai trabalhar que, uhum, ali que... Putz, você tá com fome, você tá com fome, você tá com fome. E aí a gente vai mexer com o seu emocional. Putz, mas você tá com fome de Mac, sabe? Ah, porque o Mac te remete a quê? Aquela experiência que você comprava o McLanche feliz, não sei o quê. E aí você vê como a marca também evoluiu com os consumidores dela, né? Uhum. Teve a thread no LinkedIn uns tempos atrás de que... Ué, gente, como o Mac virou uma criança feliz pra um adulto depressivo? Porque é isso, né? As crianças felizes viraram adultos depressivos. E aí você precisa acompanhar esse hype de ir mudando, né? Então, do mesmo jeito que a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, que o bagaço mudou, não é mais aquele programa que era no começo, que a gente, eu e o Sérgio mudamos, a gente tá fazendo uma outra coisa. Todas as marcas são assim, ou deveriam ser assim, né? Evoluir conforme o público evolui. E isso a gente vê principalmente em marcas de cerveja, né?
Uhum.
Você pega anúncios e publicidades, nossa, e marketing ali da cerveja de 1980. Gente, o que era o Brasil entre 1980 e 2005? Que a gente tinha mulheres seminuas 3 horas da tarde num domingo na TV aberta, com crianças, sim, assistindo.
A famosa banheira do Gugu, que aquilo, meu Deus do céu! Né?
Mas diz que tá voltando, né? O Balanço Geral, né? Geraldo Luiz, eu acho. Ele tá com um novo programa, né? E ele já meteu lá uma banheirona, mas será que vai voltar? Eu acho que. Não.
Que horas que é? Não é domingo à tarde, né? Agora do Gugu.
Eu acho que é domingo à tarde.
Jesus!
Eu acho que ele tá na Band agora. Não tá mais na
Ele tá na Band. E a estreia foi um mico em termos de audiência. Fiquei sabendo.
Pois não assista.
Mas não assista.
Mas a gente lembra da grande gafe da Skol há uns anos atrás do deixei o não em casa, né, foi, gente? Então foi completamente falta de pesquisa, falta de bom senso e falta de diversidade dentro da equipe da Skol, né? Então aí a gente entra nessa pauta ali de... Pode falar, Sérgio, você fez uma carinha de...
Não, eu queria puxar, porque, beleza, aí a Skol fez essa merda, aí eles fizeram rebrandings, agora diversidade. Gente, mas a Skol também levou a diversidade até o talo, né? Sugou a diversidade até não sobrar mais nada. E ficou até cansativo. E eu queria falar um pouco de exaustão
assim,
também.
Diversity washing, assim, né? Ui.
Não, total. Fica cansativo, né? Como a, eu acho que...
Luiz.
Nós, comunicólogos aqui, a gente tem um pequeno defeito como profissionais, como esse coletivo de profissionais, que é levar tudo à exaustão. Então, aparece uma nova ferramenta, algo novo, uma novidade. Gente, todo mundo lançou Avatar depois de Magalu. E eu não sei, pode ser uma coisa geracional, de repente, pra mim nunca pegou, pra mim eu sempre achei ridículo. Ainda mais quando todo mundo agora tem um bonequinho. Eu não curto... E eu acho que realmente chegou a exaustão, porque agora todo mundo temos o logo, aí temos representante virtual, aí temos o influenciador, aí temos a celebridade, eu não sei pra quem eu olho, não sei pra quem eu confio, fora que fica tudo tão igual, né? Originalidade não temos.
Sim. Concordo, pra mim também, na época, era obrigado, todo mundo tem que fazer brand persona, tem que fazer o bonequinho, para você, então assim, eu acho que você tem que fazer a pesquisa para saber quem é o seu consumidor e quem é a tua empresa no mercado. Agora, esses avatares, para mim também, Sérgio, concordo com você. Eu não vou ficar falando com o Magalu, né? Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho 10 anos de idade. não é, eu acho uma... Gente, cara, tudo bem, eu já joguei há muito tempo atrás, nem sei se existe mais... Second Life, adorava ali o Second Life jogar,
sim,
entendeu?
Sim.
Mas, né? Agora, eu vou conversar, vou comprar agora, parece que a Magalu fez uma parceria com uma influenciadora de moda, Bruna Tavares, aí as duas lançaram um batom, aí tem o avatar lá da Magalu e a menina Bruna Tavares, eu falei, meu, que coisa patética. Você tem que falar com uma tela verde, né? Porque ali vai entrar um boneco que não existe. Então, eu acho que é uma forçação de barra para simbolizar a internet. Olha, isso é a internet, isso é tecnologia. Eu também acho que não, pra mim não funciona.
É que eu acho que... Não, eu vou fazer advogado do diabo aqui, gente, porque eu gosto da Lu. E... é que, assim, mas eu gosto da Lu, a Lu do Magalu. Porque pra mim ela foi muito disruptiva em termos de tecnologia, em termos de insight, em termos ali de marca.
Sim.
Porque... Assim, vou falar com fontes Águas de Lindóia, mas eu acho que a audiência do Magazine Luiza é aquela audiência um pouco mais velha, é aquele público que mora mais no interior. A Magalu não tem tanta força, assim, por exemplo, em grandes centros. Ou, tem até no online. E as pessoas, elas têm essa necessidade de falar com alguém que existe, sabe?
Isso é verdade.
Então, talvez essa foi a estratégia que a Magalu viu, pra sanar essa necessidade das pessoas terem atenção, sabe? De colocar uma pessoa ali no online que seja o nosso representante Magalu. Essa é a Lu, gente, sabe? Porque tanto falavam de Luiza Trajano, Luiza Trajano, Luiza Trajano, Luiza Trajano, que eu acho que falaram assim, cara, vamos criar uma Lu aqui pra abafar pelo menos esse ponto. Então, talvez tenha sido essa a estratégia que eles encontraram de cobrir essa necessidade de carência, sabe? Das pessoas no online. Então... A Magalu foi muito... Eu acho que ela foi muito assertiva em criar a Lu para o público dela. Mas eu super concordo que as marcas exacerbaram na necessidade de criar isso, sabe? Porque não tem. Esse é o ponto. Não tem necessidade.
Sim.
E você pode ter certeza que a maioria dos avatares são mulheres. Porque... Aí tem uma outra pauta aí, tem estudos que falam isso, né? De que a maioria dos assistentes virtuais e tudo mais são mulheres, porque tem esse viés da serventia feminina.
E o Waze é voz masculina porque você obedece. Quando você manda, é voz feminina. Então, assim, Alexa, Cortana, faça isso, eu mando na mulher. Magalu, qual que é a toalha mais barata? Então, ela tá lá para me servir. O Waze, a voz original é a masculina, e claro, eu posso mudar, mas ela vem masculina. Por quê? Porque ele tá mandando em você, vire à direita. Né? Então, tem isso psicologicamente, até nós mulheres também, talvez a Gabi, geração da Gabi e geração do Sérgio estão rompendo isso. Mas nós, mulheres, fomos criadas... Olha, teu pai vai chegar aí, você não quer... Então, a mãe era aquela que... Né, então, você não quer tomar banho? Teu pai vai chegar, eu vou falar... E aí você ia porque o pai mandava.
Pede pro seu pai. Seu pai exatamente, tem que deixar.
Exatamente. Então, a gente foi criado porque a mulher, a voz feminina serve... E a voz masculina manda, né? E isso a Gabi tá certa. Eu acho que o único avatar masculino que tem é da casa, é o Baianinho, da Casas Bahia.
Que já existia.
Que é uma verdade, o logo, né, deles.
O logo, Que também foi aquele avatar bem, né, tipo, tem que fazer. A pessoa tava dormindo, acordou, pô, eu tenho que fazer. E vamos pegar esse menino aí que já é o logo. Foi bem, né, bem preguiçoso. Bom, esse avatar.
Tem até pinguim, né? O ponto, o frio, que ponto. Não é mais frio, que é só ponto de ponto final.
Que não é mais frio, é só ponto.
E ainda tem ponto. O pinguim do ponto?
Tem.
Ele agora é 3D. Aconteceu a magaluzação do nosso querido pinguim.
Entendi.
Ele, pra pegar ainda mais essa linguagem da internet...
Nossa, Sérgio, um novo termo. Após tiktokização das profissões, magaluzação dos avatares das marcas. Gata.
E aí, o ponto é, a marca Ponto Frio estava tão fria, né, que eles tiraram o gelado da marca, e eles quiseram fazer uma coisa super pop, super divertida, super internet. Então, se você vê a comunicação do ponto nas redes, principalmente no Twitter, beira pra mim um negócio lá do cringe, porque é aquela coisa, ai, os internautas, vamos brincar com os internautas. Gente, para, né, linguagem... Você bota uma pessoa que sabe, que domina aquela linguagem, não bota o Pedro, que tem 35 anos, que é redator da agência, pra falar igual um jovem que tá no Twitter, se ele não é esse cara, né? Ponto. Aí fica essa forçação de barra e fica o pinguim trollador. É péssimo. Eu não sei se melhorou, mas era horrível.
É, tem isso também, né? As marcas, elas forçam muito a barra, né? Pra parecer humanas. Aí a gente entra na questão da humanização da marca, né? até onde uma marca é humana. Porque a partir do momento que ela explora trabalhadores, né? Não pagam de seus direitos trabalhistas, pejotiza todo mundo, precariza trabalho e ainda quer pagar de boazinha? Gente, pois as pessoas já não estão mais tão inocentes assim, né?
As propagandas, a comunicação mais humana que a gente vê são de duas empresas que não têm essa relação com seus trabalhadores, com seus colaboradores, que é a Avon e Natura. Porque, assim, a mulher que vende Avon, né, ela é explorada pela Avon. Porque se ela quebrar um pé, ou se ela ficar gripada e não poder sair de casa para vender, ela não tem direito a nada. Porque ela não tem nenhum vínculo empregatício com aquela empresa. Então, ela não tem direito a uma licença saúde. Não, ah, você não pode trabalhar que está com o pé quebrado? Azar o seu, vai ficar 2 meses sem receber, né? E isso...
É, eu não sei que pé que tá agora, né? Mas a Natura comprou a Avon, né?
Ah, é sim.
E eles estão reformulando alguns pontos, né? Eu acompanho só as notícias porque eu gosto da Natura como marca, né? É, a Natura agora tá com um programa de salário mínimo necessário. Então, tipo, é que eles não falam salário mínimo, mas é salário ideal. Então, é além do salário mínimo. O que essa pessoa precisa de mínimo pra sobreviver? Então, é aquele salário base que ela precisa além do mínimo. Então, tipo, não necessariamente quem ganharia um salário mínimo de R$1.300 aqui em São Paulo vai ganhar isso. Porque a Natura entende que isso não é... Não cobre as necessidades dela como trabalhadora. Só que, vírgula, não sei sobre as consultoras, né? Que agora eles estão reformulando todo o programa de consultora de beleza. É, não é mais revendedora, vai ser consultor. Então, eu acho que eles também estão entendendo que esse ecossistema, né, tá sendo cada vez mais requisitado pelas pessoas, né? Porque não adianta.
É, mas tem outra... Tem nuances, né? Então, por exemplo, a Natura, que tá com tantas iniciativas financeiras, tem o Natura IP. E aí? Você, então, bancariza parte da sua operação para lucrar com algo que você tá dando e estimulando ali. Então, no final do dia, tudo é produto, né? A gente não pode ficar, ai, que lindo, que bonitinho. Não, vai rodar dinheiro ali dentro. Porque agora a Natura tem uma operação bancária. Por exemplo, né? Tem, enfim, vários... Tá todo mundo hoje em dia virando banco.
Sim.
E tem um motivo, né? Banco,
é, ó, porque banco dá dinheiro.
Exato. O banco que dá prejuízo é malversação, né? É alguém lá dentro que roubou, né? Então, ou por incompetência ou por má fé mesmo. E porque senão, não, isso numa época, claro, numa economia estável. A gente teve bancos que fecharam na época da hiperinflação, porque também o dinheiro acabava. O que hoje era R$5, valia depois de 3 horas, 50 centavos. Mas depois que você tem a inflação controlada, banco nenhum fechou. Né? Então, assim, teve, mas o Pan-Americano virou Banco Pan, foi malversação.
Foi comprado, né? Na verdade. É, o BTG comprou o Pan e tá reformulando também, tanto que. E isso é uma questão, né? Porque antes, quem era o Banco Pan? O Banco Pan é do BTG, né? O Banco Pan-Americano ele era do Grupo Silvio Santos.
Silvio Santos.
E aí o Banco Pan foi comprado pelo BTG. E o BTG, ele é um banco de investimentos ali, ele é carioca e tudo mais, é digital, e ele tem um viés muito focado na classe B, assim, não é classe C. E eles compraram o Banco Pan pra sanar essa necessidade de falar com a classe C e classe D, entendeu? Tanto que mulher propaganda, né, do Banco Pan até então, era a Jojo Todinho, pra falar com essa audiência. E eles estão reformulando agora pra falar que eles são um banco um pouco mais polido e colocaram a Bruna Marquezine.
E o Luciano, né? Então.
Mas falam com que audiência? Né? A classe de CD, né?
CD, Luciano Huck CD, né? Total.
E a Bruna Marquezine é aquela pessoa pra falar com a galera jovem que almeja ser alguma coisa, sabe?
É.
Tá, e agora que você entendeu que o segredo pra definir a personal é criar um avatar e dar vida pra ele, eu vou te ensinar como que você vai fazer isso pra sua marca. Primeira coisa, você vai ter que ter informações básicas sobre esse avatar.
A sua empresa já tem um mascote? Esse recurso é muito utilizado para dar uma cara para a empresa e aproximar a marca do público. Quer saber como criar o seu em 3D? Vem comigo que eu te explico tudo.
Como criar um mascote profissional para sua loja de dropship de forma grátis? Vou te mostrar o passo a passo.
Fuck you!
A gente tem bons exemplos e maus exemplos, né? Mas eu acho que eu gostaria de concluir com uma questão, Tânia, muito, talvez, desafiadora aí pra você, pra área como um todo. Tem como fazer um marketing humano? Humanizado? Tipo, 100% pensando em quem vai receber aquela comunicação.
Dependendo da marca, da empresa, tem. Então, assim, o que agora mudou de nome, esqueci, mas era o antigo Hospital do Câncer de Barretos. Agora é o Hospital do Amor. Então, assim, o Hospital do Amor, né, que era o GRAAC, que cuida de crianças com sangue, com câncer, desculpa, um banco de sangue, uma SOS Mata Atlântica, eu acho que sim, um terceiro setor, sim. Agora, qualquer marca que visa lucro, não, é hipocrisia. Porque sem o lucro, eu fecho minhas portas. Não tem como. Né? Então, ninguém... por que a Ford foi embora do Brasil? Só estava visando o lucro. E, tipo, estou indo para a Argentina para pagar menos impostos. E, adeus, aí não sei quanta gente está desempregada. Eu não quero nem saber. Ah, mas a propaganda do carro, a Chevrolet, a mesma coisa. Eu fui nessa, meu querido. Estou indo embora. Então, ao fim e ao cabo, o que pesa é o dinheiro no bolso dos acionistas. Então, principalmente se tem acionista, acabou. Se tem acionista, não dá para... E tem hipocrisia. Não dá, porque o objetivo é o lucro. Agora, eu tenho uma empresa que o objetivo não é o lucro. Eu tenho isso pode até ser, eu tenho um restaurante que visa trazer a comida africana, não sei o que lá, ok. Né? Então, assim, tem aqui perto da minha casa tem um restaurante tailandês, eu até brinquei, é na mesma rua, acabei ficando amiga da dona, porque não tinha ninguém lá na época, eu passava todo dia, fiquei amiga dela. Aí ontem fui lá e falei para ela, olha, foi 2024, feliz ano novo, muito sucesso. Ela falou, não quero sucesso, ela é tailandesa, né? Ela mal fala português, não quero mais sucesso. Porque se eu tiver mais sucesso, vai prejudicar a qualidade da minha comida. Então, assim, se ela fosse fazer propaganda, não tem condições de fazer propaganda, porque é um restaurante muito pequeno, acho que não cabe mais do que 20 pessoas. Ela não visa o lucro, ela ama fazer aquilo. Aí é diferente. Mas banco, Gabi e Sérgio, montadora, sabe, até maquiagem, batom, se eu vendo 1 milhão de batom, eu quero vender 2, sabe, e aí você muda totalmente a forma de pensar. Eu tenho certeza que a Boca Rosa hoje, porque é uma grandíssima empresária de primeira linha, ela não vê a maquiagem como ela via quando ela morava lá na comunidade, né? Ela não tem mais esse afeto pela base, pelo batom, ela tem cuidado, até para não prejudicar, porque é um produto que pode prejudicar, assim, envolve até a saúde da pessoa. Mas não tem aquilo, eu vou abrir mão do lucro.
Não, mesmo porque ela trocou de empresa recentemente, sempre tem motivo, né? Trocou o fornecedor.
Ela era da Paiô, não é mais?
Paiô, vazou, fez uma mega liquidação, vendeu tudo e tá indo para outro laboratório.
Entendi. Vamos ver.
E para a gente ver como tudo é articulado, essa semana no Twitter e também em outras redes, por causa do BBB também, né, usando o Big Brother como gancho, ali, até como eu falei anteriormente no episódio, viralizaram vários vídeos da Bianca sendo genial no BBB perante a marca dela. Então, um vídeo depoimento dela falando por que ela foi pro Big Brother e qual que era a estratégia dela. Momentos dela mostrando a marca. Por que, gente? Ela tá indo fazer uma nova linha em outro lugar. Ela precisa desse momento. Nada é por acaso.
Nada. Uhum. Ela aproveita o que você falou, né, Sérgio? Que a vida do marketing no Brasil começa não depois do carnaval, mas depois do BBB. É isso. Ela aproveita o Big Brother para fazer essa alteração de fornecedor. Porque sabe que ali todo mundo vai lembrar dela. Então, nada é por acaso.
Gente, é com essa frase que eu gostaria de terminar o episódio. Nada é por acaso. Tânia, Teixeira, Tânia 2024. Tânia, muito obrigada. Foi incrível, foi muito gostoso ter você aqui. Altos papos, gente. Me senti novamente em casa, me senti ainda mais com gás para começar aqui o bagaço em 2024. E pra gente bombar no nosso marketing, Sérgio. Pegou? Anotou as dicas, bagacete? Anotou as dicas, Sérgio? Porque eu vou esquecer tudo e vou ter que reouvir esse episódio várias e várias vezes.
Ah, eu adorei. Obrigado pelo convite. Eu adoro vocês. Sim. É óbvio, o ser humano tem... Né? Assim, a gente acaba se identificando com o aluno também. O professor que fala que não é baita do mentiroso, igual as marcas que a gente tá falando.
É que nem aquele pai que fala que não tem filho favorito.
Gente, sempre não tem. É que tem favorito, mas tem um que se identifica mais com você. Que você né, termina a sua frase, que pensa como você. E tem outro que é igual o pai. Então isso é da vida, isso é humanização. Então o professor que fala, eu não tenho preferidos, é um baita do mentiroso. Então, mas eu dei acho, aula para vocês dois anos e meio, que era a carga que eu tinha na época. A gente acaba tendo preferido. Eu acho que um semestre não tem não, porque a gente mal lembra, nem sabe o nome do aluno. Mas o tempo que a gente ficou junto tem preferido, sim, vocês eram e são meus preferidos, e foi um prazer participar. Eu fico sempre à disposição de vocês.
Ah, a gente vai te levar para a vida, vários momentos eu tô aqui em desafios profissionais, principalmente com evento, né, que a gente aprendeu a fazer evento com a Tânia, tá, então se hoje eu trabalho com evento... É por causa da Tânia.
Se hoje eu não trabalho com eventos, é por
também.
Causa da Tânia.
Eventos é assim. Ou você ama, ou você odeia. Não tem meio termo.
Eu amo. Muito obrigado, Tânia. Me senti aqui na sala de aula novamente. Foi nostálgico, foi gostoso. Deixou meu coração quentinho. E volte mais vezes, por favor.
Pode deixar. Eu sou igual o hit do Sidney Magal. Me chama que eu vou. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Um beijo e muito sucesso para vocês, que vocês merecem.
Obrigada, Tânia. Obrigada, Bagacete, por chegar até aqui. E tchau, tchau.
Tchau.
Tchau. Beijo.
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
Esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.